Então profetizei como havia sido ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído. E eis que uma agitação, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Feche os teus olhos. Te louvamos, Senhor, mais uma vez nessa noite, queremos te exaltar e te engrandecer. Nós não viemos aqui, Senhor, para ouvir filosofia humana, nem algum tipo de teologia barata, mas queremos ouvir a tua voz. Marca vidas, ó Deus, no início dessa série de mensagens, e nos dê inspiração para que a tua palavra gere vida e transformação na vida de pessoas. É o que nós clamamos e nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vem comigo. O fato do capítulo 37 é uma visão que Deus vai dar para o profeta Ezequiel. Deus mandou Ezequiel ver, depois Ezequiel vai andar, e depois finalmente Ezequiel vai falar. A visão que Deus está dando para Ezequiel é de colocar nervos, carne, para que o espírito sobre, para que haja espírito sobre os ossos secos. E quem é que vai fazer isso? O Espírito. Essa visão que Ezequiel está tendo aqui é uma visão de aplicação para a minha vida e para a sua vida, dentro de uma aplicabilidade para o contexto do tema da campanha. Deus está falando para Ezequiel, dentro daquela visão, que na verdade o entendimento para Ezequiel naquela época, aquela visão estava representando nada mais, nada menos que toda a casa do povo de Israel, da época. Naquela época, toda a casa do povo de Israel, eles estavam literalmente, totalmente destruídos. Destruídos no sentido moral, politicamente, espiritualmente, economicamente e religiosamente. Tanto, se você olhar com detalhes, você vai perceber que essa ideia, ela é aplicada para o reino do norte, para o reino do sul. Mas a visão que Deus está dando para Ezequiel, daquele cenário, é um cenário totalmente destruído. Primeiro que está falando de vale, já não é nada bom. Segundo que agora dentro do vale tem ossos secos. Há uma visão totalmente destruída, porque tem cabeça de um lado, tem perna do outro, na verdade o esqueleto de uma perna de um lado, cabeça de outro lado, a mão de um lado, está tudo fora do lugar. Deus vai falar com Ezequiel, com o profeta Ezequiel. Se você olhar com detalhes, por mais de 90 vezes, por mais de 90 vezes, Deus vai chamar Ezequiel de filho do homem. Deus não chama ele de meu amigo, Deus não chama ele de o cara terrivelmente, não, Deus vai chamar ele de filho do homem. Eu entendo que já é uma direção e uma alusão do próprio Deus dizendo para ele: nunca esqueça quem é que orienta a sua vida. Nunca esqueça qual é a raiz, de onde é a raiz que você vem. Só que no capítulo 37, ele vai discorrendo, o capítulo 37, o verso 1, o texto começa dizendo que a mão do Senhor estava sobre ele. Quem estava sobre ele não era a mão do presidente, não era a mão do governador, não era a mão do amigo, era a mão do Senhor. Sabe de uma coisa? Eu entendo que as crises da vida, As crises da vida, elas são os melhores cenários para nós vivermos uma experiência nova com Deus, chamada de milagre. Algumas crises que nós passamos na vida, ela não vem para te destruir, ela vem para te promover. Algumas lutas que nós passamos na vida, ela não vem para te colocar num caixão, ela vem para te colocar num nível de excelência que talvez você nunca viveu. O cenário que Ezequiel está vendo é totalmente destruído, mas o versículo 7, o texto está dizendo: então profetizei. Quem profetizou? Ezequiel. Então profetizei como havia sido ordenado. E Ezequiel continua dizendo: enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que uma agitação, ó, movimento, agitação, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. O que o texto está dizendo é o seguinte: Ezequiel não murmurou, ele profetizou. Ezequiel não ficou procurando culpados, ele profetizou. Ezequiel não ficou com a síndrome do Éden, a transferência de culpa, ele profetizou. Por quê? Porque a primeira coisa, a mão do Senhor estava sobre ele. Grava isso: o fato da mão do Senhor estar sobre a tua vida não te impede de você viver um cenário de crise. O fato das mãos do Senhor estar sobre a tua vida não te isenta de passar pelas tempestades da vida. O fato de Deus estar no projeto da sua vida não quer dizer que você não vai passar por lutas ou por provas. O fato das mãos do Senhor estar sobre a tua vida não quer dizer que Deus te abandonou. Pelo contrário, as mãos do Senhor sobre a tua vida é certeza de segurança no meio das crises. A mão do Senhor sobre a tua vida é certeza que embaixo tudo pode estar fora do lugar. A família pode estar destruída, a porta de emprego pode ter sido fechada, um pode estar entrando na depressão, um está querendo tirar a vida, o outro quer sumir. Pode estar tudo fora do lugar. Só que enquanto você está pisando na terra, lembre-se de uma coisa: a mão do Senhor. Eu não estou dizendo que é a mão do Carlos Maia, é a mão do Senhor. A crise, ela é momentânea, mas a promessa, ela é temporária. A crise é passageira. Daqui a pouco os ossos se ajuntam, daqui a pouco os ossos criam vida. Oh glória! Porque quando Deus está no controle, até esqueleto começa a ter vida no meio da crise. Quando Deus está no controle, osso começa a criar carne no meio da crise. Quando Deus está no controle, não tem cenário que fique do jeito que ele estava, porque ele ainda tem o controle de tudo. Quem pode receber essa palavra? Capítulo 37, versículo 7. Houve um rebuliço. Grave isso. Alguém precisa sair daqui com essa palavra. Houve um rebuliço. A palavra rebuliço no dicionário da língua portuguesa, ela significa agitação, confusão, desordem. A palavra rebuliço significa arrumar, arrume a bagunça, ou mexendo na estrutura. Quando o profeta, quando o texto está falando acerca que Ezequiel vai profetizar para gerar vida, ele está dizendo para mim e para você: aprenda uma coisa no meio das crises. Aprenda uma coisa no meio das crises. Quem sabe essa crise é para você ver a grandeza de Deus no meio dela. Aprenda uma coisa no meio das crises: a crise não muda Deus diante de nós, mas a crise mostra quem somos nós diante de Deus. A crise não vai alterar o trono da soberania de Deus, mas a crise vai mostrar quem somos nós diante da soberania dele todos os dias. Eu contei, foi aqui, não sei se foi aqui ou se foi na live, que a irmã me ligou e falou: pastor, meu filho foi preso, vai lá orar por ele, ele está na triagem. E eu levantei e falei para minha esposa: eu vou dar um pulo ali na casa de prisão provisória. E liguei para um conhecido meu que trabalha lá na área, na direção daquele complexo, e falei: eu preciso só visitar uma pessoa, é o filho de uma amiga nossa. Aí eu disse: antes de sair eu vou orar. E quando eu ajoelhei, o Espírito Santo falou para mim: não vai naquele lugar, porque fui eu que levei ele para lá. Oh Deus. Eu fiquei sem entender. E o Espírito Santo disse: fui eu que permiti essa crise na vida dela e na vida dele. E diga para ela. E eu peguei o telefone e falei: irmã, eu não vou lá. Ela falou: que é isso? Eu falei: ele está preso, não foi porque a polícia levou, foi Deus que colocou ele lá. A irmã: como assim? Deus que colocou ele? Eu falei: porque aqui fora ele não tinha, ele tinha liberdade, mas ele não tinha experiência. Deus permitiu ele ser preso, e agora ele não tem a liberdade que o mundo oferecia para ele, mas ele está tendo 3, 4, 5 experiências novas por dia dentro da cadeia. Ela falou: como experiência? Eu falei: ele nunca veio na vigília porque nunca tinha tempo, mas agora ele está tendo 3 cultos por dia dentro da cela. Tem culto de manhã, tem culto à tarde, tem culto à noite. Ele nunca tinha tempo aqui fora porque ele estava envolvido na bandidagem, só que agora Deus travou ele numa cela. Sabe para quê? Para ele ter uma experiência nova que ele nunca teve aqui fora, ele está tendo lá dentro. E Deus me fez lembrar uma coisa: Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas Deus livrou Daniel na cova dos leões. Deus não livrou os 3 jovens da fornalha, mas Deus livrou eles na fornalha. Às vezes Deus não te livra do acidente, mas Deus te livra no acidente. Deus não te livra da enfermidade, mas Deus te dá um mistério no processo da cura com aquela enfermidade. Tem coisa que não é eu que vou decidir, não é você que vai decidir, é Deus que está no controle. Lembra de uma coisa: você pode estar no vale, mas as mãos do Senhor está sobre a tua vida, e Ele ainda tem o controle de tudo, os mínimos detalhes. E ela estava agoniada. Ela falou: pastor, eu não estou entendendo. Eu falei: a senhora está entendendo, a senhora não quer aceitar, mas entendendo a senhora está. Ah, pastor, mas não, a senhora não quer aceitar porque a senhora é mãe, mas a senhora está entendendo. Deus tirou ele daqui para não ser morto por um traficante, para não ser morto pela polícia, mas está dando uma experiência nova para ele dentro da cadeia. Vai voltar mais crente do que nós tudo aqui do lado de fora. Às vezes Deus não está te livrando do cenário, mas Deus está te dando a resposta dentro daquele cenário. Eu vim profetizar para alguém nessa campanha, glória, levanta a sua mão direita, deixa eu profetizar na sua vida. Deus está falando para alguém nessa noite: você não está entendendo o que está acontecendo na tua vida, mas eu estou no controle de tudo. Eu não perdi o controle da tua casa, da tua causa, nem da tua família. Deus está falando ao teu coração: eu ainda continuo gerando vida no meio da crise. Some agora no meio disso. Às vezes vezes a gente não entende. Mas agora vem para a gente terminar. Ezequiel, capítulo 37, versículo 7. Então profetizei como me deu ordem. Então profetizei como me deu ordem. Sabe de uma coisa? Essa primeira palavra que Deus está falando ao coração de alguém, o altar resolve. É aqui que entra. Como que o altar vai resolver? Com a palavra de vida que está liberada sobre a tua vida. Como, pastor? Nós vamos profetizar hoje com ousadia, oh glória. Nós vamos profetizar com gosto. Isso aqui, meu amor, para mim é como se fosse o último culto da minha vida. Quem sabe, eu não sei o que vai ser amanhã, mas nós vamos profetizar é hoje. Tem gente, olha, tem gente que volta para casa do mesmo jeito, a mesma vida, a mesma pegada, não muda nada. Ele está no meio do cenário, mas não está profetizando, não está liberando palavra de vida, não está liberando comandos cerebrais de vitória que Deus está falando para ele. Ezequiel está dizendo: eu vou profetizar, hein? O Senhor está me dando ordem, eu vou profetizar. Enquanto Ezequiel vai profetizando, a Bíblia diz que o cenário vai sendo modificado. Enquanto Ezequiel está normal, nada acontece. Ezequiel está andando, nada acontece. Ezequiel está correndo, nada acontece. Ezequiel está reclamando, nada acontece. Mas quando Ezequiel começa a profetizar no meio do vale, a Bíblia diz que começa a juntar, começa a fazer barulho. Por que barulho? Oh glória! Porque eu entendo que isso aqui está ligado ao versículo 9, que o Espírito vai soprar, o vento do Espírito Santo que vai soprar sobre nós, já soprou sobre nós, sim, pastor. Como assim? Ezequiel está dizendo para nós: aprenda a liberar a palavra de vitória no meio da crise. Você pode estar andando no meio do cenário, mas vai sair dizendo: vai ter vida em nome de Jesus. O marido não vai morrer na bebida, vai ser crente. A mulher não vai morrer no mundo, vai vir para a igreja. O filho não vai morrer nas drogas, vai ser obreiro na casa do Senhor. Mas enquanto tiver normal, nada muda, nada acontece. Nada. Enquanto, ó, cenário de crise, está tudo desorganizado, tudo fora do lugar. Ezequiel começa a profetizar. Eu não sei o que foi que ele disse, mas que coisa boa foi, eu tenho certeza. E enquanto ele está profetizando, olha o que a Bíblia vai dizer. Irmãos, eu gosto da Bíblia. Contra a Bíblia, não há argumento. Olha o que a Bíblia vai dizer. Houve um ruído, vírgula, e um rebuliço, uma agitação, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Sabe o que é isso aqui? É voltar a ser o que era antes. Quem sabe tem alguém que entrou aqui dentro nessa noite e está dizendo: pastor, eu não aguento mais. Pastor, eu não sei mais o que fazer da vida. Eu não sei mais que decisão eu tenho que tomar no meio dessa crise. Eu vim dizer essa palavra para você. Prepara para viver um rebuliço de Deus. Eu vou repetir para alguém entender essa palavra. Prepara para viver um rebuliço de Deus. Rebuliço de Deus não é para gente normal. Gente normal vive vida normal. Vida normal não reclama, não. A gente não pode reclamar daquilo que toleramos. Mas quem quer mudança, ele começa a profetizar no meio da crise. Ele começa a andar, sapatear no meio da crise. O pau está quebrando, mas ele está liberando palavra de vida. O vento está soprando o contrário, mas ela está liberando palavra de conforto, palavra de restauração. Pastor, o que é isso? Nós vamos liberar a palavra de vida já já. Como? Tu vai falar com a tua boca, não vai ser eu, não, é você que vai profetizar. Oh, glória. Quem sabe o diabo está dizendo para você: eu vou tirar a tua paz. Aí tu vai dizer: não vai não, porque hoje eu vim buscar a vida no lugar onde tem paz. O diabo está dizendo: eu vou fechar tudo.
Deus está dizendo, não vai, porque a tua glória, você vai profetizar hoje abertura, vai ter caminhos novos, janelas novas, coisas novas. O diabo está dizendo, eu vou te travar. Papai está dizendo, não vai não, porque eu vou abrir o caminho na tua vida. Porque, pastor, o diabo está dizendo, eu paro. Deus está dizendo, não para. O diabo está dizendo, eu mato. Deus está dizendo, não mata, porque eu dou a vida. Oh, glória, você pode levantar sua mão e adorar o nome de Jesus. Pastor, o que eu vou fazer? Nós vamos levantar na fúria do leão e na visão da águia. Fúria do leão e na visão da águia. Por que o leão é o rei da selva? O leão não é o maior, o leão não é o mais forte. Maior é a girafa, mais forte deve ser o rinoceronte. Mas o leão é o rei da selva porque ele é o rei das atitudes. Aonde ele chega, o rugido dele está dizendo, opa, o leão chegou. Ele está dizendo, cheguei, cai fora que a área é minha. Por que que leão, ele é considerado isso? Porque ele tem atitudes. Não adianta no meio da crise ficar olhando para o cenário de crise e não ter atitude de mudança. Não adianta no meio da crise ficar olhando para o cenário podre e não pensar de onde vem a saída. Oh, glória. É por isso que nós vamos na fúria do leão e na visão da águia. Por que na visão da águia? Porque a águia não enxerga 2 quilômetros de distância. Quando ela abre as asas, dá quase 3 metros de comprimento de uma ponta a outra. A águia está em cima e ela vê o peixe lá no rio. Ela está lá em cima. Claro que o peixe não viu, mas ela dá um quebra-vento. Ela faz isso. Vai lá embaixo, pega o peixe e sobe. Sabe o que é isso? É saber o que quer da vida diante do foco que foi colocado na sua frente. O que Deus está falando ao teu coração é isso. Vamos sair daqui hoje profetizando vida na tua casa, na tua empresa, no teu emprego, na tua família. Tu vai chegar hoje na tua casa, o povo vai achar que tu está ficando doido. Deixa pensar o que quiser. Tu vai parar o carro na porta, se for prédio, casa ou apartamento, onde você morar, tu vai estender as mãos para o lado da tua casa e vai liberar a palavra de vida. Vai falar com autoridade, vai fazer igual Ezequiel, vai dizer, olha, eu profetizo vida no meio do caos, eu profetizo vida no meio da crise, eu profetizo renovo no meio da tristeza. Não, chega esse povo triste pelos cantos. Não, vai acabar isso lá na sua casa, em nome de Jesus. Chega daquele filho que fica no quarto escuro, pelos cantos da vida reclamando. Chega, é tempo de profetizar vida. Chega, não, aquela fofoqueira que está indo lá fazer coisa. Não, Deus vai tirar ela, vai cortar a língua dela, vai tirar da sua vida, vai sair do seu caminho. Vai, vai gerar vida naquela casa, vai ter paz, vai ter tranquilidade. Eu estou profetizando isso para alguém aqui. Deus vai trazer novo tempo. Oh, glória. Vai, ou se vai? Vai sim. Foi ontem, foi domingo? Não, sábado. Sábado está aí minha esposa. A gente chegou tarde lá em casa, aí chegou um rapaz, chamou eu no WhatsApp, mandou um áudio. Aí eu abri, pastor, terça-feira o senhor está livre? Eu falei, depende do horário, eu vou aí na sua casa para nós tomar um café. Eu falei, pode vir. Ele falou, rapaz, estou precisando atualizar as fofocas. Eu falei, pode ficar na sua casa, não precisa vir não. Eu falei, vem para trazer ideias, projetos, vamos ter comunhão. Fofoca não, meu filho. Por quê, pastor? Não, a águia não anda com urubu. Então tá bom, nós vamos encontrar. Falei, vamos encontrar, mas vem com ideia nova, senão eu vou capar o gato, eu vou levantar e vou embora. Por quê, pastor? Deus quer que você gera vida no meio da crise. Deus quer que no cenário de crise, Deus quer que você abra um campo de oportunidade para você viver algo extraordinário. Deus está falando para nós, ei, o Brasil está passando por um momento de crise? Talvez sim, mas a crise não é para todo mundo, a crise é para quem decidiu ficar na crise. Pastor, pega leve. Você está me entendendo? Eu estou dizendo à luz da Bíblia. Não estou falando de dinheiro, eu estou falando de propósito. Porque tem gente que tem dinheiro, mas é pobre. Tem gente que não tem dinheiro e tem propósito que nem muito rico tem. A crise vai revelar não é o que nós temos, mas é quem nós somos. E quem sabe tudo isso que estamos vivendo, Deus está dizendo ao teu coração: levanta a cabeça no meio da crise. Levanta a cabeça no meio do cenário de ossos podres. E começa a profetizar vida, começa a profetizar paz e começa a profetizar alegria. Eu conheço gente que está no meio da crise, que tá comendo arroz, feijão e ovo frito. Mas você olha para ele: e aí, varão, como é que você está? Ele está dizendo: vai tudo bem, Deus está no controle de tudo. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Nós iremos profetizar tempo novo sobre a minha vida e sobre a sua vida. O que o diabo quer é isso, que você não faça isso. Enquanto Ezequiel está profetizando, a Bíblia vai dizer que os ossos vão se ajuntando. Cabeça no tórax, perna no corpo, braço no corpo, e começa a gerar vida. Quem sabe o que está faltando lá na sua casa, lá na sua empresa, no seu emprego, não é você ficar murmurando o dia todo, mas é você chegar com a palavra de vitória sobre a vida daqueles que estão ali. Quem sabe o que está faltando para você no meio disso tudo? É você profetizar no meio do caos. Para de andar com os esqueletos no vale e começa a andar com quem tem vida. No vale, ou você é osso ou você é o profeta. Pega essa. Ou você é osso ou você é profeta. É você que decide. Se você é osso no meio do vale, fica morto e não mexe com ninguém. Mas se você é profeta no meio do vale, então começa a abrir a tua boca e vai profetizando vida. Sua filha não vai ficar daquele jeito, seus filhos não ficarão. Profetiza sobre eles. Profetiza sobre a tua filha, sobre os teus filhos. É você falar o nome, é falar: olha, o fulaninho, o beltranozinho vai ir aonde eu não fui, vai alcançar os sonhos que eu não alcancei. Serão mais bem sucedidos do que nós. É liberar a palavra de vida sobre eles. É você falar: olha, a maldição que teve dos meus bisavós vai quebrar aqui, daqui para frente é só vitória. Isso é profetizar a vida. Você fala: olha, toda inveja que tinha contra a minha vida vai parar aqui, aqui, porque daqui para frente é caminho novo, diferente a partir de hoje. É profetizar vida no meio do caos. Fica em pé comigo, eu quero orar com você. Oh, Espírito Santo de Deus, por um momento fecha os teus olhos. Vamos ver, agora é a hora, é agora que nós vamos ver. Levanta sua mão para o céu comigo, é agora que nós vamos profetizar. Levanta sua mão para o céu comigo, isso é para quem crê. Isso é para quem crê. Levanta sua mão para o céu comigo, vamos fazer igual a Ezequiel. Diga comigo assim, repete comigo assim: ó, eu rejeito da minha vida toda palavra contrária contra meus filhos, contra a minha vida, contra as minhas finanças. Diga assim: ó, eu rejeito toda inveja, toda macumbaria. Diga assim: ó, toda feitiçaria. diga assim, ó, eu trago à existência toda sorte de bênçãos que o altar tem para a minha vida. Diga assim, ó, os meus problemas o altar resolve. Diga assim, ó, as minhas preocupações o altar resolve. Diga assim, ó, o meu milagre o altar resolve. Agora abre a sua mão assim, abre a sua mão, abre a sua mão. Eu vou profetizar. Pai, eu estou no teu altar, ó Deus, por questões, ó Pai, de segurança. Nós não vamos pedir para o teu povo vir no altar, mas a palavra liberada do altar, ela tem efeito sobre cada mão aberta nessa hora. Calamado sabidia. E eu profetizo sobre cada vida, sobre cada mãe, sobre cada pai, sobre cada família. Eu profetizo nessa hora, nessa noite, em nome de Jesus, que tudo aquilo que está fora do lugar vai voltar a ter vida. Tudo aquilo que está fora do organizado vai voltar a ser organizado. Eu profetizo paz, eu profetizo vida, eu profetizo alegria, eu profetizo esperança, eu profetizo cura, eu profetizo novo.